Play não, é hack, né?
Cara, o celular é nosso, a gente fala, chama o comando do jeito que a gente quiser.
Ah, então beleza. Vamos começar essa paçoca. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. E eu não errei de novo, é mais uma semana no primeiro take, então novamente chupa Eric e boa tarde, meu querido, tudo bem?
Eu quero o antidoping nessa firma, porque essa performance tá alterada. A gente é uma empresa séria. E não pode ter esse tipo de consumo de drogas durante o trabalho, só depois.
Tá, então enquanto você fala aí alguma coisa, eu vou dar um gole na minha droga aqui, que chama açaí com morango.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos para mais uma semana de apostas, mais uma semana de pegar aquela sobra que está no fundo da carteira e brincar um pouquinho, tentar descobrir algumas apostas interessantes para fazer. Falando de semana passada, nós acertamos o jogo do College e erramos os jogos da NBA. Então, o College está começando a realmente ficar legal. Está chegando na fase final dos jogos de conferência. Vamos ter os torneios de conferência, acho que a partir da próxima semana. E aí, daqui a algumas semanas, todos em Indianápolis para o March Madness.
Bom, já que você falou nossa performance da semana passada, eu vou chamar a vinheta agora e eu vou bater aquele papo legal com você de um assunto que não está aqui na pauta, mas é interessante, só para ter nosso bate-papo inicial, que é sempre legal, né? Paulinha, solta a vinheta aí para conversar com o Eric. Bicho, olha que coisa da hora. Teve uma aposta, isso já é antigo, mas eu acho legal a gente trazer para cá, porque como você falou de que é um teste doping, eu acabei lembrando disso. E isso também tem influência nas apostas, né?
Uhum.
Por exemplo, tivemos lá a invasão no Super Bowl. E foi um brasileiro que invadiu o campo. Olha que coisa maravilhosa.
Sério isso? Eu meio que perdi essa notícia.
Sim, aconteceu isso. Brasileiro que invadiu, olha que beleza. Só que o melhor de tudo é que ele fez uma aposta de que alguém invadiria o campo. E ele ganhou não sei quantos mil dólares com essa aposta. O que aconteceu? A aposta foi invalidada. Porque isso não pode acontecer, correto, Eric?
Vamos usar uma analogia com insider trading na bolsa. Então, se você sabe de alguma informação crítica de alguma empresa que vai impactar o valor da ação, você não pode fazer ações de compra e venda com essa ação, que foi onde a Martha Stewart foi para a cadeia na década de 2000, ali, né? Um grande ícone da TV americana acabou indo para a cadeia. Então, entra a mesma lógica entra na questão esportiva. Então, muitas vezes é difícil identificar, ocorreram vários escândalos no tênis nos últimos anos, né? Porque acaba sendo talvez um dos esportes mais fáceis de você manipular, porque se você quiser perder o jogo, você é como atleta e tem que lembrar, né? Fora do top 150 lá, acho que a galera ganha maniaria, né? Então, existe o estímulo financeiro, né? Então, não faço isso, de qualquer coisa que eu digo, não. Falando, tipo, em futebol brasileiro, não, se tiver alguma aposta assim, não façam isso, porque a aposta será invalidada. Mas é interessante esse tipo de investigação.
Não só apostas invalidadas, mas a gente tem vários casos também, de até jogadores que fizeram apostas. A gente tem o Pete Rose, que é um grande caso, né? Tudo bem que ele apostava sempre que os Reds iam ganhar, então ele apostava na vitória dos Reds, né?
Eu tenho uma lembrança muito forte dele, de criança, porque um casal que cuidava da gente quando minha mãe ia trabalhar lá, eles eram da Filadélfia, então eu acabava vendo alguns jogos do Phillies com eles. Eles me deram, eu tinha cartão daqueles cartões de chicletes do Pete Rose, então ele era realmente um ícone, né? E jogando Reds depois, lógico, né? E é um caso assim, minha opinião, põe ele no Hall da Fama, né? Tem tanta coisa errada historicamente no beisebol, e o Hall da Fama deveria medir as estatísticas, né? O que ele fez, e querendo ou não, como você falou, o mal que ele fez foi pra ele, né? Não foi pro esporte, na minha opinião. Tipo, eu sei que ele também não entrou, mas eu acho que o mal que o Curt Schilling, e o Curt Schilling tem um lugar no meu coração pela conquista do Red Sox, Mas aquele idiota, pra mim, eu fico feliz que ele não tá no Hall da Fama, apesar das estatísticas dele dizerem que ele poderia estar. É, no caso do Pete Rose, pra mim é um pouquinho diferente, mas essa é a minha opinião, claro, isso, né?
Mas interessante, eu gostei desse. Eu queria trazer mais papos desses, depois a gente pode tentar. É, o quão poderia ser prejudicial o mundo das apostas no esporte? É, iria contra o que a gente tá falando aqui, mas eu acho uma discussão legal pra gente trazer num futuro podcast aí, baseado em tudo que acontece. Talvez até um spread, não é, na NFL. É, o time decidir não anotar mais um touchdown, não chutar mais nada. Tem muitas coisas interessantes aí que a gente podia discutir. O que você acha?
Não, cara, o impacto é gigante. E a galera mesmo que joga fantasy também vê esse tipo de impacto, né? Tipo, acho que esse ano eu lembro que eu ganhei uma semana porque o técnico do Bills tirou o Josh Allen nos últimos 2 minutos. E acho que eles estavam perdendo de 14 pontos ou 17 pontos. E poderia fazer um garbage time score e eu perderia aquela semana. Eu acho que eu ganhei por 0.6 aquela semana. Só que o técnico resolveu tirar. Então, tem algumas coisas que acontecem válidas e não válidas, né? E essa questão com o aumento do número de apostas, eu acho que a gente vai ver mais escândalos nos próximos anos, de coisas que vão acontecer. É, como você falou, um pequeno lance que influencia no spread. Arbitragem. Podemos voltar pro Kings e Lakers de 99, 2000, né? Meu Talvez Deus. Tenha sido o último grande escândalo de arbitragem na NBA. Então, e com o aumento do número de apostas, acho que a gente vai ver isso forte.
É, e então talvez aqui, já que você falou, acabei lembrando, né? Talvez a gente tenha descoberto por que o Doug Peterson tirou o Jalen Hurts e colocou o Nate Sudfeld. Pelo jeito, deve ter sobrado só o Nate Sudfeld nos waivers, e aí ele pegou no time de fantasy dele e queria que fizesse alguns pontos. Deve ser isso.
Bem provável. Cara, falando no Eagles e falando no sexto pick, que eles perderam para sexto pick, eu tava vendo, isso a gente vai ver daqui a alguns meses. Se tiver essa aposta lá, a gente pode discutir, fazer, mas eu tava vendo ontem um programa de apostas na TV americana, e existem duas apostas que eu achei bem interessantes. Uma é que os 4 primeiras escolhas do draft serão quarterbacks. Eu não lembro exatamente dos odds, mas se apostava em sim ou não. E o outro é, que me chamou a atenção, foi se os 5 quarterbacks, qual que era o over-under de posição para sair os primeiros 5 quarterbacks. E o over-under no Caesars, na casa de apostas do Caesars, era 15,5. Interessante, são apostas interessantes, e é quando a gente começar a falar mais do draft, existem apostas em torno das posições e tudo isso. O que você acha? Tu acha que as 4 primeiras posições saem QBs?
Eu não sei, mas assim, existe a grande possibilidade. O que eu acho que vai ter muita gente que vai faltar capital de draft pra conseguir fazer uma troca, pra subir, pra descer, e talvez hipotecar muito a vida. Eu não sei se tem gente querendo fazer isso. Mas uma coisa que eu acho interessante, que eu não vi ainda desse draft, que eu quero analisar depois um pouquinho com calma, é se as expectativas do Trevor Lawrence não sair na primeira posição, como elas estão.
Ah, cara, eu tava 1,05. Então você ganharia 5 centavos a cada real apostando no Lawrence. Então o Vegas está muito confiante que não existe quase nenhuma possibilidade disso acontecer. Eu olhei esses odds.
Então, mas o que me deixa curioso e o que eu quero ficar bem de olho é se sair depois alguma notícia sobre essa cirurgia que ele fez. Se isso vai impactar alguma coisa ou não. Porque
não.
Na cirurgia eu acho que é pesada. E lembrando que é a mesma lesão do Luck, né?
Ah, cara, mas mesmo assim, sério. A carreira do Luck foi excelente. Se o Colts tivesse montado um time um pouquinho melhor em volta dele, teria resultado em títulos, né? Então, eu não enxergo um cenário, sendo bem honesto contigo. E essa história das quatro melhores posições, pra mim, tem duas. Você tem que acreditar em dois pontos. Uma é Jets ou Houston, né? Ou sei lá quem que vai pegar com o segundo pick. Quero o Zach Wilson, ou tipo, no caso do Jets, eles vão por outro caminho. Eu acho que eles vão com o Zach Wilson. Eu acho que só pela questão de já resetar o teu salário de quarterback, ao invés de pagar o quarto ano, começar no primeiro, eu acho que faz todo o sentido do mundo, na minha opinião, com coach novo, com GM novo. E o trade pra mim que tá na cara, é Eagles e Dolphins. Porque você não precisa de muito draft capital pra subir duas posições, ainda mais que o Dolphins quer draftar um wide receiver provavelmente ali pela posição, então para eles ir de 3 para 6, subir 3 posições faz muito sentido, né? Então talvez 2 second round picks já resolveria a situação.
Ou seja, Jalen Hurts não é o seu quarterback, talvez seja o Justin Fields, é isso?
É, a minha opinião é sempre qual a probabilidade do Eagles estar nessa posição de novo. Se eu fosse o GM, eu pensaria assim, talvez seja o Hurts, eu acho que não é, mas você tem uma possibilidade de pegar um top 3 quarterback no draft. Qual a probabilidade disso acontecer novamente? É sempre essa pergunta que eu faço. Porque, tipo, a situação do Dolphins é pura sorte, né? É completa sorte. Tipo, nunca ninguém, por mais incompetente que o Bill O'Brien seja, ninguém imaginaria que esse pick fosse o terceiro pick do draft. Então foi pura sorte. Então é essa probabilidade que eu trabalho. Então o Jets é a mesma coisa. Você tem um cara, um prospect como o Zach Wilson, que, ou o Fields, se você gostar mais do Fields, que tá ali na tua mão, você abre mão disso pra insistir num cara com o pior QBR da última temporada? Eu não sei. Eu recetaria o meu relógio. Essa seria a minha opinião.
Olha, gostei. Só não estamos alinhados com o Lawrence. Eu ainda tenho um dedinho que eu acho que esse cara vai cair pro segundo pick.
Pô, Filipão, cara, aí eu te digo, põe 10 pila nessa aposta. Põe 10 reais aí, deixa de comprar duas Heineken essa semana e põe 10 reais nessa aposta, porque aí faz todo o sentido do mundo.
Eu ainda tenho um dedinho nisso. Mas enfim, todo mundo me chama de louco por causa disso, depois eu acerto, aí vão falar que você acertou porque até relógio quebrado acerta a hora duas vezes no dia. Mas vamos embora, vamos agora para as apostas, vai. Bom, Eric, vamos lá. Primeira, a gente foi bastante aqui de NBA, né? E um pouquinho de college basketball. Nada de NHL hoje.
A gente até vai falar de NHL, mas aí eu vou só fazer uma pergunta pra ti aqui de algo que eu vi. Mas como eu não tô conseguindo tempo pra acompanhar, a gente vai discutir um pouquinho, mas sem botar dinheiro.
Legal. Então vamos já com essa aposta múltipla de NBA aí. Aposta múltipla com Moneyline, né?
Baseado isso. Em Moneyline. Então a lógica aqui, e até a gente sempre tenta trazer estratégias diferentes, né? Isso é sempre o objetivo. Você aposta naquilo que você acha. Você provavelmente vai perder a maior parte do tempo com a gente, então fica tranquilo quanto a isso. Por isso que a gente fala aqui em entretenimento. Mas você sempre tem que ter alguma estratégia em mente. E essa semana a estratégia nossa é juntar três jogos com grandes favoritos, que podem acontecer um deles perder, isso acontece. A gente juntou esses três numa aposta múltipla. Então a gente juntou o Nets versus o Magic, again, a gente tá apostando contra o Magic, mas acho que o Nets ganhou 5, 6 jogos seguidos, né? Realmente acertou, o Steve Nash acertou a mão lá. Clippers versus Grizzlies, o Clippers, e Nuggets versus Wizards. O interessante quando você aposta assim no Moneyline, o retorno em cada jogo é pequeno, tá? O retorno ali tá 1.25, 1.3, 1.2. Só que quando você faz uma aposta múltipla, você acaba tendo um retorno um pouquinho melhor. Então essa aposta de R$3 nesse parlay desses três jogos dá um retorno de 2.09. Então, quando você quer, na minha opinião, quando você quer pegar Moneyline, quando tem um grande favorito e uma zebra, junta esses money lines, junta uns 2, 3 jogos para ter o retorno um pouquinho melhor.
É bem legal. E também só para acrescentar para quem tá ouvindo também, ontem a gente comentou, né, no ontem, que vai ser anteontem quando você estiver ouvindo, a gente comentou no Buzzer Beat que o que os Nets fizeram de uma semana para outra é algo impecável, né? Eles caíram, eles tinham uma média de pontos tomados de 135 ponto alguma coisa por partida, para 108. Então não é que os caras caíram de 135 para 120, 125, caíram para 108. Então o Steve Nash realmente arrumou essa defesa dos Nets. E interessante. É bem interessante que os Nets podem proporcionar. E os Lakers numa descendente que tá meio estranha. Wesley Matthews não funcionando, o AD faz muita falta. É preocupante.
Mas todo ano os campeões, se você acha que voltar historicamente, tem um período em que entram meio que num funk. Então, se eu fosse torcedor do Lakers, eu não me preocuparia tanto assim. E até porque não tem muito o que fazer, né? Eles não têm draft, eu não enxergo, a não ser que tenha algum buyout que eles possam depois encaixar. E só pra queimar minha língua, provavelmente que vai acontecer. E quem sabe Blake Griffin no Lakers, se não arranjarem um parceiro de troca, poderia ser algo interessante, mas eu ainda acho que eles são os favoritos no Oeste.
É, eu tô com a aposta de PJ Tucker indo pra lá e também o Cousins.
Interessante, tenho o Cousins que teve o buyout. Mas é legal ver Utah jogando bem desse jeito. Acho que eles vão realmente incomodar nos playoffs. E Jordan Clarkson, acho que fazer uma brincadeira aqui, mas eu não vou usar o Kobe, mas sei lá, algum espírito de scorer entrou nele essa temporada e ele está sendo mais eficiente, né?
Bom, teve também over-under, certo? De Mavericks e 76ers.
Isso, e aqui a gente fala, quando a gente hoje quer falar de estratégia, a gente fala por que a gente apostou no over-under do Mavericks e 76ers e não apostou no Kings versus Knicks. Então, o Mavericks, ou Dallas e Philadelphia, o over-under é 227,50, 227,5. A gente apostou R$3 com retorno de R$1,91. Então a gente pegou os três últimos jogos de cada time, das seis jogos. Desses seis jogos, cinco jogos ficaram abaixo de 227. Então, os modelos, cada site, cada empresa tem o seu modelo. A gente gosta de usar bastante o modelo da ESPN. Assino lá o ESPN Plus, aí a gente tem acesso às questões de apostas.
Privilegiado, né?
Não, mas é bom para basear alguma. Transformar percepções em dados, né? E esse modelo da ESPN tá dando 54% de chance de acerto para essa aposta, o que é bem interessante. De novo, normalmente a gente trabalha com 51, 52, que é sorte e azar, né? Nesse caso, o modelo gosta dessa aposta, então a gente vai seguir nela também. E não resolvemos não apostar no Kings versus Knicks em que o over-under é 224,50, porque nenhuma outra analogia seria melhor que Magic e Monstro nesse confronto. Porque o Knicks tem a melhor defesa, quando a gente fala em points per game do adversário, em 103,8. Kings tem a pior defesa quando fala em points per game, 119,90. Quando a gente fala em over-under, o Knicks está 22-10 under na temporada, o Kings está 21-10 over. Então, literalmente, joga uma moeda para cima se quiser apostar nesse jogo, onde cair tua aposta, porque não, eu não vi embasamento de dados que me deixasse confortável para ter uma opinião.
Ai, meu Deus. E aqui só um ponto, baita temporada dos Knicks, baita temporada do Tibbs, cara. Esse cara, para pegar um time que tá um lixo e transformar numa coisa legal, é muito interessante.
Ele consegue pegar talento limitado e montar o esquema dele. Ele tem esse talento. Ofensivamente, o time é problemático, né? Tava olhando os números hoje, é o pior point per game. É a melhor defesa point per game, é o pior ataque. Mas, cara, tá ganhando, tá com o mesmo recorde do Celtics e tá, acho que, em sétimo ou sexto no leste. É claro que sempre o Knicks é motivo de piada, mas vai ser legal ver eles nos playoffs esse ano, eu acho.
Ah, com certeza. E vai ser uma baita surpresa também, né? E eu acho que é uma surpresa agradável também, embora. É que os Knicks já não tem mais. Ninguém mais tem medo do Knicks como tinha antes, né? Então acho que é uma surpresa agradável pra NBA toda, né?
E eu tenho que te perguntar: All-Star Selections. Alguma reclamação, alguma elogio, alguma crítica?
Eu tenho muitas.
Se não fala mal, não fala mal do meu menino lá, cara. Não fala mal do meu menino, porque ninguém assiste o Magic, Tony. Todo mundo está se baseando em highlights e estatísticas ao invés de observar um pouquinho por que os técnicos escolheram ele.
Então é melhor eu nem falar. Porque assim, a minha crítica não é nem ao Vucevic estar no Jogo das Estrelas, sabe? Eu não... Por mim, tudo bem também. É um cara que evoluiu muito da temporada passada pra essa e vem evoluindo nos últimos anos, né? Não é à toa que conseguiu um baita de um contrato com o Magic, né? Mas, cara, Saboninho de fora. O Devin Booker acabou entrando depois porque pela lesão do AD, né? Mas Saboninho de fora, Tobias Harris de fora, o DeRozan de fora. Eu achei que assim, eu vou fazer a mesma piada que eu fiz no Buzzer Beater. Se a gente viu que na terça-feira o brasileiro aprendeu a votar, pelo menos 99,17% do Brasil aprendeu a votar, a gente viu que os americanos continuam não sabendo votar nessa droga desse All-Star Game. É isso que eu falo.
Não, pelo menos tu tem uma opinião fundamentada em quem deveria entrar no lugar, então isso eu respeito. Mas como talvez uma das únicas 15 pessoas no mundo que assiste todos os jogos do Magic, eu entendo por que a escolha dos coaches, assim, ele tá carregando um time que foi assassinado por contusões e tá carregando nas costas. Então, não são só as estatísticas. Ele realmente virou um pivô moderno. Ele virou de um cara que era só post-up game nos últimos 3, 4 anos. Ele virou um pivô moderno. Continua extremamente limitado defensivamente, mas no ataque ele virou um pivô moderno. E eu espero que, agora olhando assim, se o Celtics pegar ele, nesse time do Celtics com o coach que eles têm, eles realmente incomodariam muito no leste.
Realmente, falta um pivôzão lá no Celtics. Só para acrescentar também o que você falou, o Vucevic, ele tem a melhor média de 3 pontos na carreira nessa temporada.
Ele tava chutando 40.3, alguma coisa assim.
É absurdo.
E tudo pick and pop, né? Tudo, nada do corner. Então, quando a gente fala só em percentual de 3, tem que olhar essas diferenças, né? Você pega um cara como o PJ Tucker, historicamente, ou outros jogadores que são específicos do corner, em que a probabilidade de acerto é maior, é uma coisa. O Vucevic é tudo pick and pop. Basicamente saindo para a cabeça do garrafão ou para aquela região frontal e arremessando dali.
Só trazendo os números certinhos, né? É 39,9% nessa temporada. Temporada passada foi 33,9%. Então, assim, parece pouco, mas é muito.
Ah, é gigantesca
é
a
muito
diferença.
Mesmo. Então é interessante.
E pra gente fechar a NBA, e aí tem que fazer pergunta pro senhor. O senhor já ouviu falar em NBA Top Shot?
Cara, eu ouvi alguém falando nisso nessa semana. Então eu não tenho nem ideia porque eu não fui a fundo, mas por favor, introduza esse assunto aqui.
É uma febre, é literalmente uma febre, e eu acho que vai crescer bastante. Eu tô entrando um pouquinho a fundo e eu tô com o site aberto que eles estão com problemas. Eu já vou. Não, é interessante isso. O site, que se você entrar, se alguém entrar no site, é um site beta. Conceitualmente, cara, seria ele é montado em cima da tecnologia de blockchain e seria uma mistura de Bitcoin com cartões de trocas, em que os cartões esportivos, né? E os sports cards, e em que os cards seriam highlights de jogadores. E esse é o conceito. Só que como eles estão trabalhando com o conceito de controle de oferta, então cada pack que sai, que eles lançam 5 mil só, os preços de revenda dentro do marketplace estão tipo absurdos. Então, eu fiz inscrição e ontem, assim, tem dois modelos, né? Tem o modelo do pack comum, que eles simplesmente jogam no site a hora que eles querem. E aí, se você tiver lá, boa sorte. E tem o modelo do pack premium. E o pack comum estava 9,99, acho que varia de 9,99 a 14,99 dólares. O pack premium, que vai sair um hoje, é 99 dólares. Só que, e aí, experiência pro, mais um modelo de experiência social que eu estou tendo. Ontem eu estava trabalhando, eu estava com o site aberto, eu dei um F5 e apareceu um pack. Falei, deixa eu entrar aqui. Eu entrei e entrei na fila. Eu era o número 86 mil na fila.
Que horror!
Aí o PEC acabou quando chegou nos 79 mil. Então aí acabou. Então eles estão tendo muitos problemas para esse PEC de hoje, porque está acumulando demais o volume de pessoas querendo entrar nisso, pela questão do valor de revenda ainda. Está muito alto. Então as pessoas estão pagando fortunas para recomprar highlights que eles não têm. Então virou uma mistura de GameStop, não, mas tem um apelo financeiro muito alto junto com a questão esportiva. E a NBA tá por trás disso, tá? Então é interessante ver o dedo do Adam Silver fuçando com novas tecnologias e novos modelos de receita.
Que horror, bicho. Eu estou de cara com isso. Ah, mas eu gosto de cards, eu vou ter que entrar nessa bagaça. Que desgraça, viu? Olha meu dinheiro sendo jogado no lixo aqui, mais um pouquinho.
O negócio é conseguir comprar um dos packs por enquanto. Hoje vai sair um pack às 5 da tarde. Eu quero ver que posição. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir comprar, mas eu quero ver de novo que posição, porque eu sei exatamente o horário. quando eu der o F5 às 5:00 aqui, eu quero ver que posição eu vou entrar na fila. Na semana que vem eu conto.
Meu Deus, isso aí tá mais doido que pra comprar tênis já. Pelo
amor de
Deus.
É, bem, por aí.
É, college basketball, certo? É, já estamos chegando perto do... Quer dizer, estamos quase em março já, né? E aí, em março, temos loucuras de março no college basketball. Eu estou muito empolgado, eu estou cada dia mais empolgado. Eu confesso que essa semana eu vi mais college do que NBA. E eu gostei muito, novamente, você trazendo o Iowa aqui. Eu só não... Agora eu só quero entender, porque você só escreveu Michigan. É Michigan, Michigan ou é Michigan State?
Não, é Michigan, Michigan. Michigan tá...
Eu não gostei, então, disso aqui.
Mas os Wolverines estão 16-1, né? Só perderam um jogo nessa temporada. É, teve o melhor jogo do ano até agora, no domingo, que foi o jogo contra o Ohio State, que era número 3 contra o número 4, acho que era. E eles ganharam de Ohio State, foi um jogão mesmo. Iowa, a gente ganhou com Iowa semana passada, o Garza continua jogando muito, mas eu vou na lógica de apostar no Michigan no spread 4,5, mas acho que vai ser um jogo muito equilibrado mesmo. Então a gente fez uma aposta de R$3, retorno de 1,87 em Michigan, e o trabalho que o Juan Howard está fazendo lá em Michigan é excepcional. Então, enquanto o... Meu Deus, como é que é o nome do coach do futebol lá deles? O
Harbaugh.
O Harbaugh. Enquanto o Harbaugh ganha milhões e milhões pra fazer porra nenhuma, o Howard tá transformando esse time e tá realmente criando um powerhouse lá.
Deixa gastarem com ele, que tá bom ele assim, desse jeito.
E o legal é que o Howard tem todo o histórico do Fab Five, e o documentário lá da ESPN, que muita gente já viu, é maravilhoso, né? Então, é legal ver alguém... um alumni da universidade fazendo tanto sucesso. Então acho que vai ser um jogão hoje. Vocês só vão ver esse podcast amanhã, então espero que vocês tenham tido a luz de ver o jogo hoje. Mas a gente está apostando em Michigan 4,5 no spread. E Big Ten, de novo, acho que Big Ten vai ser a conferência a ser acompanhada em março. Vai ter, cara, de 6 a 8 times no bracket final.
Sabe o que eu tô pensando? Eu tô começando a achar que a gente vai ter que fazer esse podcast meio que ao vivo.
Eu voto a favor disso.
A gente vai ter que pensar nisso já pra próxima semana. Então, entrarei em contato com o senhor durante a semana para pensarmos o que faremos na próxima quinta-feira ou na próxima sexta-feira.
Ou a gente pode fazer tipo um adendo no Clubhouse, alguma coisa assim, começar a botar na sua bandeirinha lá no Clubhouse. Temos que pensar em alguma coisa.
Exatamente, eu acho muito justo.
E falando em hockey, que a gente não tem nenhuma aposta, mas eu quero perguntar para o senhor qual a sua opinião, que o senhor manja muito mais do que eu. Hoje tem Penguins and Capitals, e eu tentei até fazer uma aposta múltipla, mas o site que eu uso não deixou, do Ovechkin e Crosby, ambos marcando gols, mas o site não deixou fazer essa aposta. Então, quem que você acha que ganha esse jogo? Quem você acha que algum dos dois marca gol hoje? Qual que é a sua visão?
Cara, eu nunca vou apostar contra nenhum dos dois. Não tem como. Quem eu acho que ganha o jogo, eu iria de Penguins, porque os Capitals estão numa draga tensa. Eu não esperava que fosse chegar nesse ponto. E o problema lá tá muito sério de goleiro, né? Eles achavam que o Samsonov era o cara para a posição, tanto que nem renovaram com o Brandon Holtby. Mas eles estão apanhando legal. A defesa não tá legal e o goleiro... E goleiro no hockey faz falta, cara. É que nem quarterback na NFL. Faz muita falta. Então, eu apostaria em Penguins ganhando. E eu não vou apostar nem contra o Ovechkin, nem contra o Crosby. Eles fazem gol, sim.
Muito bem, muito bem.
Eu iria dessa forma. Mas é isso. A gente extrapolou bastante na gravação hoje. A gente bateu bastante papo.
Pois é.
Eu gosto assim. E vai continuar assim. E se não gostou, eu vou pedir desculpa, porque a gente quer angariar mais gente, então eu não vou reclamar.
Filipão, tu tem que pedir cidadania canadense, cara. Tu tem o DNA canadense em ti. Quando eu, o meu DNA americano fala, se não gostou, paciência, pode que essa nossa, a gente faz o que a gente quiser. Tu já tá pedindo desculpa. Então assim, pede cidadania canadense, que eu acho que o Trudeau vai dar pra ti, cara. A cidadania.
Que homem maravilhoso, viu? Que homem maravilhoso. Tem muita gente, tem muita coisa contra o Trudeau. Eu só tenho coisa a favores. Aliás, esse é um cara muito bonito, é um cara muito inteligente.
Isso aí. Eu voto a favor do senhor também nessa.
Obrigado. E por favor, agiliza esse negócio de ser presidente do mundo, que eu não tô aguentando mais, bicho.
Tá foda, cara, tá muito foda.
Bom, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você aqui, e foi muito bom apostar com você, eu quase ia esquecendo dessa parte final. Mas aquele efusivo abraço.
Valeu, galera, abraço, até semana que vem.
Até semana que vem.